Olá, queridos irmãos e irmãs, queridas alunas, queridos alunos. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Tucuruvi, em São Paulo. E este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Hoje a nossa aula número 8. Muito bem, meus queridos. Meus irmãos e irmãs, nesta aula número 8, nós vamos hoje abordar um assunto muito interessante, que é o seguinte: a segunda metade do casamento, tá? Na verdade, o tema desta aula é o título de um livro que está aqui em minhas mãos agora, que se chama, tem exatamente esse nome, A Segunda Metade do Casamento. Esse livro foi escrito por um casal, o Dave, escreveram esse livro que tem esse título, A Segunda Metade do Casamento. E eu quero aqui fazer uma espécie de um resumo para vocês desse livro, tá bom? E um tema que eu achei muito interessante, eu tenho esse livro aqui, entre os livros sobre família, sobre casais que eu tenho aqui em casa, e achei um assunto muito interessante, muito pertinente, não é? Porque muitos dos casais que estão ouvindo essas aulas já devem estar na segunda metade do casamento, né? Como é o meu caso, por exemplo. Outros talvez ainda não estejam, né? Talvez estejam na primeira metade ainda do seu casamento, mas a segunda metade vai chegar, não é? E é interessante que o casal já, desde já esteja pensando, já esteja refletindo, já esteja avaliando, já esteja se preparando, né, para essa segunda metade do casamento, para esse momento que esses autores então chamam de segunda metade do casamento. Muito bem, então eu quero começar aqui lendo uma frase que eles citam, né? Eles começam aqui um dos capítulos citando uma frase de um autor chamado Howard, não sei muito bem pronunciar em inglês, não, gente. Howard Whitman, né? Então esse Whitman, ele disse o seguinte: é preciso ter coragem para continuar casado. Muitas crises surgirão entre a cerimônia de casamento e as bodas de ouro. E aqueles que conseguem chegar até lá são verdadeiros heróis. Olha que frase interessante, né? Então, ele fala que é preciso ter coragem para continuar casado por muitos anos, né? Que muitas crises vão surgir desde o dia do casamento até as bodas de ouro, né? Que são 50 anos de casado. E quem consegue chegar até lá, quem consegue chegar nas bodas de ouro, né? Não sei se tem alguém me ouvindo que já completou bodas de ouro, mas quem consegue chegar lá são verdadeiros heróis, tá? Muito bem, gente. Então vamos lá. Eles começam aqui com uma pergunta, né? Quais os seus planos para os próximos 25 anos de casamento? Pense aí na sua vida, né? No seu casamento, no seu relacionamento conjugal, e reflita sobre essa pergunta: quais são os seus planos para os próximos 25 anos de casamento, né? Como você responderia a esta pergunta? Quais são os seus sonhos e esperanças para os próximos 25 anos de casamento, né? O que lhe vem à mente quando ouve a expressão segunda metade do casamento, né? Então, veja, para uma pessoa aí, né, como eu estou dizendo, particularmente esse é o meu caso, né? Não sei qual é o seu caso, mas no meu caso, eu estou, esse ano de 2020, com a permissão de Deus, estarei completando 50 anos de vida. Então, se Deus assim me permitir, eu quero chegar, né, até os 75, até passar dos 75, mas dos 50 aos 75 são 25 anos. Espero estar casado com a minha esposa. Então, o que eu espero, né, para esses próximos 25 anos? Parece uma coisa muito longe, muito distante, mas casais inteligentes, eles planejam juntos, eles pensam juntos, né? Eles projetam juntos. Então é algo que sim, nós já podemos começar a avaliar, a pensar, né? Com temor e tremor diante de Deus, mas nós temos que começar a pensar e a avaliar. Então, como que você. Ele até dá aqui algumas características, né, para você saber se você já está ou não na segunda metade do seu casamento. Então, algumas perguntas. Você tem filhos adolescentes que logo sairão de casa, né? Então, se esse for o seu caso, né? Se você tem filhos adolescentes aí na faixa de 16, 17, ou quem sabe até um pouco mais velho, 18, 20, 22, né? Que logo sairão de casa, então significa que você já está na segunda metade do casamento, né? Se os seus pais estão envelhecendo, né? Então significa que você já está na segunda metade do casamento, né? Porque quando a pessoa que se casa aí com 20 e poucos anos, os pais ainda são relativamente jovens, né? Mas se os seus pais estão envelhecendo, então, muito provavelmente, você já está na segunda metade do seu casamento. Já faz uns 25 anos, mais ou menos, que você se formou na faculdade, né? É claro que aqui tem muitas realidades, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu fiquei pensando aqui quando preparei essa aula, que eu me formei em 1992, né? Na minha primeira faculdade. Foi em 92, né? Ou 91, na verdade, acho que foi 91. Então já faz aí até mais, né, do que 25 anos, tá? Outra coisa que é até engraçada que eles perguntam aqui, né? Quando você consegue a atenção do seu cônjuge, você já esqueceu o que ia dizer? Tá engraçado isso aqui, né? De repente você demora para conseguir a atenção do seu cônjuge, mas quando você consegue, aí você já não lembra mais o que você ia dizer, né? Então isso significa que você já está na segunda metade do seu casamento, né? Então, se você identifica ou se você se identifica com esses sinais, já alcançou ou está se aproximando da segunda metade do casamento. A primeira metade do casamento envolve o começo de sua união e a experiência da paternidade, né? Então a primeira metade envolve muito esse aspecto, né? O começo da união, né? O começo do enlace ali da união matrimonial e principalmente a experiência da paternidade, né? Na primeira metade do casamento é quando os filhos começam a nascer e você então começa a ter essa experiência de ser pai, de ser mãe. Tá certo? Mas eles fazem uma pergunta aqui, os autores. Você também pensava que seus filhos jamais iriam embora, né? Porque tem casais que acham que os filhos jamais vão embora, né? Jamais vão deixar o ninho ali, né? Da casa, do lar. Então, antigamente, continuando aqui, antigamente as pessoas não tinham uma vida tão longa como hoje, né? A longevidade hoje ela é muito maior do que antigamente. Agora, você pode ter uma vida saudável e produtiva aos 80 anos de idade, né? É muito comum nós conhecermos pessoas que com 80 anos de idade têm uma vida produtiva, uma vida saudável, né? Eu vejo, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, aquele jornalista que eu admiro muito, o Alexandre Garcia, né? Que trabalhava na Rede Globo. Hoje ele é um jornalista independente. Ele tem mais de 80 anos de idade. Aquele homem continua ativo, produzindo. Na verdade, acho que ele está vivendo a melhor fase dele como jornalista, tendo a maior audiência hoje usando as redes sociais, com mais de 80 anos de idade, né? Então, não é incomum nós vermos pessoas assim, que inclusive fazem atividades físicas ainda, andam até, né, fazem corridas, enfim. Então, nós atualmente, né, antigamente as pessoas morriam mais cedo, hoje as pessoas vivem mais, e o aumento da longevidade tem várias implicações para o casamento, né? Interessante a gente pensar que quando a longevidade ela aumenta, né, isso traz implicações para o próprio casamento, né? A segunda metade do casamento é que pode ser tão longa ou até maior do que a primeira metade, oferece a oportunidade de conquistar uma amizade mais íntima, estabelecer novos objetivos, viajar, buscar novos interesses e hobbies, né? Iniciar uma nova carreira, influenciar filhos e netos adultos e continuar a atuar neste mundo de um jeito ou de outro. A segunda metade pode ser a melhor época da sua vida, por que não, né? A segunda metade do casamento pode ser até mesmo a melhor época da sua vida, tá? Então veja, gente, esses autores dizem aqui, né, que a segunda metade do casamento pode ser, em alguns casos, até mais longa do que a primeira metade do casamento, né? Por exemplo, um casal que se casou aí na faixa aí de 25 anos de idade, mais ou menos. Quando chega aos 50 anos, na faixa dos 50 anos, já foi a primeira metade do casamento. Mas a pessoa com 50 anos, ela pode viver até os 80, 85 anos. Então a segunda metade do casamento pode ser até maior, né, em extensão do que a primeira metade. Então isso oferece muitas oportunidades, né? Por exemplo, o casal desenvolveu uma amizade mais íntima, ele cita aqui, né? É estabelecer novos objetivos, porque a pessoa não pode ficar parada, não pode ficar dormindo o dia inteiro em cima de uma rede, né? Tem que ir se reinventando, projetando novos objetivos. É a oportunidade para viajar, para buscar novos interesses, novos hobbies, né? Para de repente até começar uma nova carreira profissional, né? Tem muita gente que já numa idade bem madura, né, começa novas aventuras profissionais, né, novas carreiras, influenciar os filhos e os netos, né? Enfim, continuar atuando de uma maneira ou de outra, continuar atuando neste mundo. Agora, além das oportunidades, é interessante a gente entender que a segunda metade do casamento também apresenta desafios, tá? Traz muitas oportunidades, mas também apresenta muitos desafios, né? Então, os autores aqui, o David e a Cláudia, eles continuam dizendo o seguinte, que a transição para si, para muitos casais, tá? Então, essa metade, para muitos casais, é um momento de crise, tá? Os casamentos longos, né, estão sendo desfeitos em números recordes, né? Existem muitos casamentos longos, porque às vezes a gente acha que é mais comum um casal ali com 5 anos, 10 anos de casamento se divorciar, se separar, mas existem muitos casamentos longos que já duram, né, mais de 30 anos às vezes, que estão se desfazendo também, né? Houve um significativo aumento em divórcios de casamentos com mais de 30 anos, né? Eles estão aqui se baseando até em pesquisas que atestam que muitos casamentos com mais de 30 anos de união estão se desfazendo, estão acabando em divórcio, né? Então, a pergunta: por que o súbito aumento de divórcios nesta faixa etária, né? Por quê, né? Pessoas aí com mais de 50 anos de idade, quase 60 anos de idade, estão se divorciando depois de terem vivido 25, 30 anos juntos, né? Por que o súbito aumento de divórcios nesta faixa etária? Será que quando as pessoas começam a perceber que têm mais tempo de vida, não querem mais passar o resto dela tendo um casamento infeliz e insatisfatório, né? Então ele faz essa especulação aqui, né? Por que que casamentos de muitos anos estão acabando? Será que seria o caso, né, que as pessoas começam a perceber que elas têm ainda muitos anos de vida pela frente, talvez 25, 30 anos pela frente, e não querem passar o resto, né, da vida, esses anos restantes, tendo um casamento infeliz e insatisfatório? Seria esse, né, o motivo pelo qual as pessoas estão se divorciando, com casamentos que já duraram aí 3 décadas, né? Seria esse o motivo, né? Eles até citam aqui os dizeres de um homem casado há 25 anos, né? Eles citam aqui, não citam o nome da pessoa, mas um exemplo, né? Eles citam um exemplo de um homem que estava casado há 25 anos e fez o seguinte comentário, esse homem: nosso relacionamento nunca foi muito íntimo, mas as crianças, né, os filhos, nos mantinham unidos. Elas eram nosso elo. Quando saíram de casa, ficamos sozinhos, sem defesas. Não tínhamos nada em comum e decidimos que era loucura desperdiçar o resto de nossa vida. Por isso nos divorciamos, né? Então veja, gente, se você veja que você cultivar um casamento, né, que dure, né, que dure até que a morte nos separe, né, para você cultivar um casamento que dure até que a morte nos separe, é um desafio muito grande, né? Você veja aqui essa situação desse homem, né, que foi citado aqui nesse livro, que disse que o relacionamento dele com a esposa nunca foi muito bom, né? Mas o que os mantinha unidos eram os filhos, né? Eram as crianças. Esse era o elo do casal. Mas um dia os filhos foram embora, né? Se casaram, enfim, seguiram o seu rumo. E aí os dois ficaram sozinhos, né? E perceberam que não tinham mais nada em comum. E decidiram que seria uma loucura desperdiçar o resto da vida deles juntos e por isso se divorciaram. Então, são casos reais, né, gente? São casos que podem realmente acontecer. E para que nós não permitamos que isso aconteça conosco, né, ao longo da nossa caminhada conjugal, é preciso que nós tomemos alguns cuidados, né? Inclusive o David e a Cláudia Arp aqui nesse livro, eles dizem ainda que há vários outros elementos da segunda metade do casamento que podem causar muitos problemas, né? Há vários outros elementos que são desafiadores na segunda metade do casamento, né? Os filhos crescem e saem de casa, nossos pais envelhecem e morrem. Ganhamos uns quilinhos, né? E ficamos mais barrigudos, tanto homens como mulheres, né? Temos menos energia e agilidade na segunda metade do casamento, né? Então veja, exatamente quando começamos a reparar no processo de envelhecimento, a vida fica mais complicada, né? A vida fica mais complicada quando começamos a reparar que começamos, né, a envelhecer. Passamos a perceber o quanto a vida passa depressa. E se pretendemos fazer alguma mudança, é melhor não hesitar, porque não nos resta muito tempo, né? Então, achei interessante ler essa parte aqui para vocês também. Muito bem, gente. Então, esse casal aqui, o David e a Cláudia Arp, o que que eles fizeram, né? Aliás, esse livro aqui, que eu indico, né, para vocês, quem quiser depois adquirir, é da editora Vida, a segunda metade do casamento, David Arp e Cláudia Arp. O que que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa, né? Esse casal, eles fizeram uma pesquisa com com dezenas, centenas, na verdade, de casais, tá? Eles fizeram uma pesquisa e a partir do resultado da pesquisa que eles obtiveram é que eles escreveram esse livro aqui. Esse livro ele é escrito em cima dos resultados de uma pesquisa que eles fizeram, tá? Então, eles entre muitas perguntas que eles fizeram aos casais enquanto eles faziam essa pesquisa, eles fizeram quatro perguntas que eu quero apresentar aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou apresentá-las no próximo áudio. Aula 8, áudio 2. Então, muito bem, gente. Como eu dizia para vocês, né, esse casal, que são os autores desse livro, eles fizeram uma pesquisa com centenas de casais e, entre as várias perguntas, eles fizeram quatro perguntas que eles destacam aqui nesse capítulo que eu estou me baseando e que eu quero passar para vocês então. A primeira pergunta é a seguinte: quais os melhores aspectos de seu casamento? Não é você que está ouvindo essa aula. Quais os melhores aspectos do seu casamento, tá? Então, entre as respostas que eles receberam aqui nessa pesquisa, aparecem muito, né, as seguintes respostas: companheirismo e amizade, né? Os melhores aspectos: companheirismo e amizade, né? E eles dizem aqui: na segunda metade do casamento, quando os anos agitados da paternidade ficam no passado, o maior indício de um relacionamento saudável e feliz é a forte amizade que une o casal, né? Gostei dessa frase aqui, gente. Porque diz aqui: na segunda metade do casamento, quando os anos agitados da paternidade ficam no passado, né? Porque você sabe, né? Crianças pequenas, crianças em fase de idade escolar, né? A vida realmente é agitada, né? É a época que o casal tem mais forças físicas, está produzindo mais, trabalhando, né? Até construindo ali o seu patrimônio, né? Até mesmo material e etc. Então, esses anos são anos agitados, né? Quando esses anos agitados ficam no passado, então o maior indício, o maior sinal, né, de um relacionamento saudável, o maior indício de um relacionamento feliz é a forte amizade que une o casal, né? É um momento em que a amizade, que já foi construída ao longo dos anos, né, pode se aprofundar ainda mais, tá? Outras respostas também foram compromisso, espiritualidade e comunicação, né? Entre os melhores aspectos do casamento, então apareceram companheirismo, amizade, compromisso, espiritualidade e comunicação. A segunda pergunta que eles fizeram foi a seguinte: quais as áreas que mais causam conflitos em seu casamento? Então, veja que a primeira pergunta foi: quais os melhores aspectos, né? A segunda pergunta foi: quais as áreas que causam mais conflitos em seu casamento, tá? Então, vamos ver aqui. Eu pergunto para você que está me ouvindo aí, né? Quais as áreas que causam mais conflito no seu casamento, né? Talvez já tenha vindo à sua mente uma área específica, né? Mas aqui os autores, eles dizem o seguinte: que o principal responsável pelo conflito nos casamentos, sabe qual é? Segundo a pesquisa que eles fizeram, é o aspecto financeiro, né? O principal responsável pelo conflito nos casamentos é o aspecto financeiro, né? Por isso que nós vamos mais adiante falar sobre as finanças no lar, né? Nesse nosso curso nós vamos falar sobre isso, porque realmente esse é um dos aspectos que mais causam conflitos no lar, na família, são as questões financeiras. Também, entre outros entre outros focos, né, de conflitos, estão a questão da sexualidade, né, a questão da falta de tempo, né? Então, sexo e falta de tempo também foram citados como os causadores de conflitos, né? E parecem estar ligados ao ritmo acelerado da vida que os casais assumem na transição para a segunda metade do casamento, né? Então, realmente há uma fase ali, talvez no final da primeira metade, em que, principalmente numa grande cidade, né, como São Paulo, por exemplo, o pessoal corre muito, né? O pessoal trabalha muito, então mora muitas vezes longe do trabalho, passa muito tempo dentro de ônibus, de metrô, né? Enfim, às vezes trabalha de segunda a sábado, é aquela correria, né? E filhos e tantas coisas para resolver, as coisas de casa, que falta tempo, né? Isso termina afetando até a vida íntima do casal, muitas vezes também, né? Então, essas questões aqui, né, de sexo e falta de tempo como áreas que causam conflito, né, parecem estar ligados ao ritmo acelerado da vida, né? Outras questões que causam conflitos também foram a questão da comunicação, né? A gente até falou sobre isso na aula passada. E a questão de filhos também, né? Porque filhos também, a criação de filhos, né? Ali estar administrando todo esse processo também causa muitos, muitos conflitos para os casais, né? Muito bem. A terceira pergunta é a seguinte: qual o seu maior medo em relação ao seu casamento no futuro, tá? Qual é o seu maior medo, né? Você que está me ouvindo, em relação ao futuro, pense um pouco nos próximos anos que, com a permissão de Deus, você estará casado. Qual o seu maior medo em relação ao futuro, né, do seu casamento, tá? Então, vamos ver aqui o que eles colocam aqui como resultados dessa pesquisa. Então, questões de saúde, doença e morte foram os maiores medos citados, tá? Então, questões de saúde, né, de doença e morte foram os maiores medos citados, mas também muitos casais temem um crescente desinteresse mútuo, né? Eles temem que comece, né, com os anos, comece a crescer um desinteresse, né, entre um e outro. E também muitos casais disseram temer o próprio divórcio, né? Finanças também se apresenta como um fator, né? Finanças sempre é um desafio, então se colocou aqui como um dos medos para o futuro nessa pesquisa, né? E interessante, muitos dos casais entrevistados aguardam ansiosamente a época do ninho vazio. Outros a temem, né? Então, o que é o ninho vazio aqui, gente? Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Ninho vazio significa aquele momento quando os filhos vão embora, né? Quando os filhos batem asas e voam, né? E você fica sozinho com seu cônjuge, né? Talvez alguns que estejam me ouvindo já estão sozinhos, não é? Mas é assim, né? Os filhos, a gente cria os filhos, mas uma hora, né, eles vão bater asas e voar, né? Uns vão se casar, outros vão, enfim, seguir suas vidas, vão morar sozinhos, vão mudar, né? Então, é aquele momento em que o ninho fica vazio, né? O ninho que foi cheio, que foi tão agitado, né? Em determinadas épocas, você tinha os filhos, a casa sempre cheia de gente agitada, os amigos, os primos e, né, das crianças sempre ali. De repente, um belo dia a casa está vazia, só está você e o seu cônjuge, né? Então, alguns temem, né? Alguns temem também. Esse é um dos aspectos que causam medo para alguns casais. Temem essa época do ninho vazio, né? Do ninho vazio, né? Outros já esperam ansiosamente por esse momento, talvez para ter um pouco mais de tranquilidade, né? E também outro fator de medo dos casais foi a questão da incerteza, né? A incerteza sobre o que o futuro pode reservar, tá? A quarta pergunta desta pesquisa foi a seguinte: qual a sua maior expectativa quanto ao futuro de seu casamento, né? Qual a sua maior expectativa, né? Agora há pouco a gente falou qual seria o seu maior medo, né, em relação ao futuro do seu casamento. Agora, mudando o foco, qual a sua maior expectativa quanto ao futuro do seu casamento? Então, gente, quais foram as respostas, né? Companheirismo, mais uma vez aqui, olha, companheirismo apareceu como a maior expectativa dos casais, né? Grandes expectativas também quanto a esta fase do chamado ninho vazio, como eu já disse para vocês, né? Outras expectativas que os casais apresentaram aqui, a expectativa de viajar juntos, né? A expectativa de se aposentarem, né? E aí então, os autores do livro dizem o seguinte: observamos que o segredo para os casamentos longos e saudáveis é a habilidade de manter uma forte amizade, de ser grandes companheiros, né, gente? Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, né, nos encontros de casais que eu faço. Eu falo isso aqui, né? Que você precisa desenvolver muito a sua amizade, o seu relacionamento com o seu cônjuge, né? Você precisa desenvolver a sua amizade, não é? Você precisa desenvolver a sua intimidade, não é? Você precisa aprofundar o seu nível de comunicação, não é? Você precisa ampliar a gama de assuntos que você pode conversar com o seu cônjuge. Por quê? Porque um dia seus filhos vão embora, o ninho vai ficar vazio e vocês vão ficar os dois. Vocês precisam ter assunto para conversar, não é? Vocês precisam ter realmente uma forte amizade, tá certo? Então, como eles dizem aqui, observamos que o segredo para os casamentos longos e saudáveis, né? Olha aqui, qual que é o segredo? O segredo para os casamentos longos e saudáveis é a habilidade de manter uma forte amizade, né? De ser grandes companheiros. Então, você precisa, né, aprofundar a sua amizade com seu companheiro, né? Você precisa aprofundar esse companheirismo, né? Então eles até fazem a pergunta aqui: como você classificaria a amizade que você tem com seu parceiro, né? Então, gente, eu quero até dar um exemplo aqui, pessoal, se vocês me permitem, né? Eu e a minha esposa, nesses últimos anos, né, durante todo o nosso casamento, na verdade, durante todo o nosso casamento, nós sempre valorizamos muito, tanto eu quanto ela, a questão, por exemplo, da leitura, né? Então nós lemos bastante, inclusive a gente tem ampliado, né, os assuntos, tá certo, que nós temos lido. Por quê? Porque isso é uma fonte na qual nós podemos conversar, né? Das nossas leituras surgem muitos assuntos, né? E essas conversas, elas vão aprofundando a nossa amizade, vão aprofundando o nosso companheirismo, né? Então, sim, como pastor, eu leio, e ela, minha esposa também, nós lemos muitos livros cristãos, né? E nós conversamos a respeito do que nós lemos, nós trocamos ideias, né? Nós nos edificamos mutuamente, mas não temos lido apenas livros cristãos, temos buscado ler livros, romances, né? Existem vários livros aí que são romances, que são muito interessantes, que você pode aprender muito sobre o período histórico em que aquele romance foi escrito. Você pode aprender, né, sobre o enredo ali, você pode fazer reflexões profundas, não é? Nós temos estudado livros também que falam sobre a história, né? A gente gosta muito de história, então história do Brasil, história mundial. Nós passamos a assistir filmes, assistir séries, né, com outros olhos, né, com um olhar diferente, né? Vendo ali naqueles filmes, naquelas séries, detalhes que muitas pessoas comuns terminam não vendo porque falta, né, esse olhar mais crítico, esse olhar mais perscrutador, né, dos fatos, né? Então, a gente tem buscado ampliar a nossa gama de conhecimento, né? Temos procurado assim aumentar, né, a extensão do nosso conhecimento, porque nós precisamos ter um repertório muito grande de conversa. Por quê? Porque um dia o ninho vai ficar vazio e vai ficar só você e sua esposa, só você e seu marido. E vocês precisam ter uma amizade íntima profunda, né? Precisam ter muito assunto para conversar, né? Para aprofundar esse companheirismo, essa amizade, né? Então, é isso, gente. Eu achei interessante trazer esse capítulo hoje para vocês, né? Esse tema, melhor dizendo. Eu achei interessante compartilhar essa pesquisa que esse casal fez, as perguntas que eles levantaram, porque tudo que eu estou falando aqui, eu acredito que vai fazer você refletir, né? Vai fazer você refletir sobre o seu casamento, sobre a primeira metade. Sobre a segunda metade, né? Vários aspectos, vários temas, eu acredito que vão vir à sua mente à medida que você ouvir essa aula. Eu quero até te incentivar, né, a realmente compartilhar com outros casais esta aula. E não somente isso, né, mas de repente, se o seu cônjuge não está fazendo este curso, incentive-o a ouvir esta aula. É uma aula interessante que traz uma boa reflexão para nós, tá certo? Muito bem, então, gente, vamos seguir aqui, né? Temos ainda mais alguns detalhes aqui que eu quero tratar com vocês. Veja, dizem aqui os autores, para os casais que permanecem unidos na transição para a meia-idade, a satisfação conjugal começa a aumentar de novo e assim permanece se, olha aqui, tem uma condição, se os casais se arriscarem a crescer em seu relacionamento, tá, gente? Vamos ler essa frase novamente? Olha, para a gente explorar aqui, né, essa frase, olha, para os casais que permanecem unidos na transição para a meia-idade, porque aqui já é um desafio, né? Um casal ficar unido, permanecer unido nessa transição para a meia-idade, né? Porque os casais geralmente se casam jovens, mas os anos vão passando, a meia-idade vai chegando, né? Então, para os casais que conseguem, né, com a graça de Deus, permanecer unidos na transição para a meia-idade, a satisfação conjugal pode aumentar. Né, começa a aumentar, né, de novo, né, e pode permanecer alta se, e aqui tem a condição, se os casais se arriscarem a crescer em seu relacionamento, tá? Então, um casal, ele precisa buscar crescer no seu relacionamento, né? Hoje eu estou dando aqui alguns exemplos pessoais, né? Mas esses dias eu estava até realmente conversando com a minha esposa e a gente estava pensando, né? Quando nós nos casamos, há 28 anos atrás, como nós éramos dois jovens imaturos, né? Eu tinha 21 anos de idade, ela tinha 19 anos quando nós nos casamos. Nós éramos muito jovens, né? Como éramos imaturos, não tínhamos muitas experiências, não é? Mas como assim com a graça de Deus, nós fomos crescendo, nós fomos amadurecendo, né? Nós fomos aprendendo com as experiências, inclusive muitas vezes difíceis, amargas que a vida nos trouxe. A gente foi aprendendo muitas coisas e ainda estamos aprendendo, porque uma pessoa sábia é um eterno aprendiz, né? Então, sempre temos que estar aprendendo com tudo, gente, tudo, tudo, né? Nós podemos aprender a cada dia, com cada situação, com cada frase que você lê num livro, numa rede social, enfim, olhando, observando a vida das pessoas, né? Você pode aprender muito observando a vida das pessoas, aprendendo com erros, com acertos, né? Então, você precisa ter esse desejo de crescer, né? Crescer. Não ficar parado. Infelizmente, a gente vê pessoas que não cresceram, gente. É impressionante, né? Eu e a minha esposa, às vezes, a gente comenta, né, de pessoas que a gente conhece que estão já na velhice e não cresceram. Passaram a vida toda, parecem verdadeiras crianças, não amadureceram, tá? Então, veja, se o casal buscar crescer espiritualmente, emocionalmente, né? Crescer em conhecimento, em todas as áreas. Então, isso vai fazer com que a satisfação conjugal desse casal aumente, se renove, né? E permaneça na segunda metade do casamento, ok? Eu volto daqui a pouco com o terceiro e último áudio. Aula 8, áudio 3. Então, vamos lá, gente. Olha, a segunda metade do casamento oferece a oportunidade de reinventar o casamento, né? No casamento e na vida, nós precisamos estar sempre nos reinventando. Então, a segunda metade do casamento, ela oferece a oportunidade de reinventar o casamento, de fazer os ajustes necessários, né? E de relacionar-se de modo mais profundo. Os relacionamentos saudáveis e duradouros são persistentes porque estão unidos pela força interior, né? Então, aqui, olha, necessidade de persistência, né? De união pela força interior. Esses são os relacionamentos saudáveis e duradouros, né? E casais inteligentes, competentes, eles investem tempo e investem energia na construção e manutenção de um relacionamento construtivo. Então, nesse áudio agora, gente, nesse áudio final, eu vou falar de 8 desafios, né, que descrevem as áreas nas quais os casais com um casamento bom e duradouro investem suas energias, tá? Então, vamos falar aqui de 8 desafios, tá, que descrevem 8 áreas nas quais os casais com um casamento bom e duradouro investem suas energias, tá? Se você enfrentar esses oito desafios, seu casamento se beneficiará. Se você não puder vencê-los, seu relacionamento não será tão satisfatório quanto poderia, tá? Então, quais são esses 8 desafios que nós devemos enfrentar para nos beneficiarmos, né? E que, se não pudermos vencê-los, o nosso relacionamento não será tão bom quanto poderia ser. Vamos lá. Primeira área, tá? É a seguinte, né? O primeiro desafio. Esqueçam as frustrações do passado. Perdoem-se mutuamente e empenhem-se em extrair o melhor que seu casamento tem a oferecer, tá? Então, veja, primeiro, esqueça as frustrações do passado, né? Você está disposto a esquecer as expectativas frustradas e os sonhos impossíveis? Gente, todos os casais, né, têm ou terão expectativas frustradas. Todos os casais terão sonhos que infelizmente não serão conquistados. Esquecer isso, deixar para trás essa expectativa frustrada, esse sonho impossível, né? Talvez aquela promoção que você imaginou que conseguiria e não conseguiu, aquele apartamento que você queria ter na praia e não conseguiu comprar, né? O fato do seu filho que você teve tantas expectativas de que ele seria um médico, um advogado, e você percebeu que isso infelizmente não vai acontecer mais. Então você está disposto a deixar essas frustrações para trás, não viver frustrado por causa dessas coisas, né? Porque é importante, para você ser feliz na segunda metade do casamento, você tem que esquecer as frustrações do passado, né? E também ele diz aqui, né? Dos quilinhos a mais, né? Dos cabelos grisalhos ou da falta de cabelo, tá certo? E aí ele faz uma pergunta: seu parceiro não parece estar perdendo aqueles hábitos que você acha irritantes. Você é capaz de aceitá-los, né? Sabe aqueles hábitos irritantes que a sua mulher tem ou que o seu marido tem? E que você percebe que com o passar dos anos eles não foram embora? Está disposto a esquecer essas frustrações? Está disposto a aceitar o seu cônjuge como ele é para vocês viverem até que a morte os separe? Né? Está disposto ou disposta a perdoar as feridas do passado? Né? Porque ao cultivar os rancores e as frustrações, você estará deixando de evoluir em seu relacionamento, né? Então, é muito importante, talvez a gente tenha uma aula mais adiante em que a gente fale mais especificamente sobre a questão do perdão, né? No casamento, tá? Talvez a gente fale sobre isso, mas esse aqui é o primeiro dos 8 desafios, né? Ou seja, vamos lá, repetindo: esqueçam as frustrações do passado, perdoem-se, aceitem-se, né? Perdoem-se mutuamente e empenhem-se, né? Tenham empenho em extrair o melhor que o seu casamento tem a oferecer, né? Se concentre naquilo de melhor que o seu casamento tem a oferecer, tá? O segundo desafio, gente, para a segunda metade do seu casamento é o seguinte: concentre-se em seu companheiro e não em seus filhos, tá? Concentre-se em seu companheiro e não em seus filhos. Isso aqui é muito importante. Aliás, os casais precisam entender que a pessoa mais importante na sua vida é o seu cônjuge, né? E não os seus filhos. Os seus filhos são extremamente importantes, mas não são a pessoa mais importante. A pessoa mais importante para você é o seu cônjuge. Porque os seus filhos, embora sejam muito importantes, um dia eles vão seguir o caminho deles, eles vão seguir o rumo deles. E tem que ser assim, né, gente? É triste quando você tem um filho com 40 anos de idade que não descola não sai de debaixo da saia da mãe. Não é verdade? Os filhos têm que seguir o seu caminho. Tem que seguir a sua vida. Um dia eles vão embora. E quem que vai ficar? Você e o seu cônjuge, tá certo? Então, você tem que investir muito mais, né, no seu relacionamento com o seu cônjuge do que até mesmo com seus filhos. Concentre-se em seu companheiro, não em seus filhos, porque vai ser o seu cônjuge que vai ficar quando seus filhos forem embora. É com ele que você vai dividir o restante da sua vida, né? Então veja, na segunda metade do casamento, a dinâmica do relacionamento muda, né? Sem a atenção voltada para os filhos, vocês têm a oportunidade de redirecionar e redefinir seu casamento. Nessa fase, o relacionamento pode ser mais íntimo e mais pleno, tá certo? Então, é isso, né? Sem a atenção voltada para os filhos, porque os filhos já seguiram o seu caminho, você, então, tem a oportunidade de redefinir, de redirecionar o seu casamento, de reinventar, né? De aprofundar a sua amizade, o seu companheirismo e a sua intimidade com o seu cônjuge, ok? Vamos lá, terceiro desafio: mantenha um sistema de comunicação eficaz que lhe permita expressar seus sentimentos mais profundos, suas alegrias e preocupações, tá, gente? Então, a gente falou sobre isso na aula passada, né? A questão da comunicação. Então, veja como a questão da comunicação é importante no relacionamento conjugal. Então, o terceiro. Desculpa, perdão. O terceiro desafio aqui é o seguinte: mantenha um sistema de comunicação eficaz, né? Que lhe permita expressar seus sentimentos mais profundos com o seu cônjuge, né? Expressar suas alegrias e até suas preocupações, né? Sem os filhos por perto, quando os filhos vão embora, há mais espaço e silêncio, há menos assunto para conversar, né? Pelo menos para aqueles casais que não se prepararam, né, para esse momento, termina ficando mais silencioso, menos assunto. Por isso você precisa se preparar para esse momento. Então, é de vital importância desenvolver a capacidade de relacionar-se com o outro, a habilidade de conversar em termos pessoais, de compartilhar os sentimentos mais profundos, as alegrias e preocupações. Precisa, né? O casal precisa desde já, né? Desde cedo, desenvolver essa capacidade de relacionamento, de conversar em termos pessoais profundos, né? Compartilhar os sentimentos mais profundos, as alegrias, as preocupações. Esse é um desafio que é. Existe aí na segunda metade do casamento. Vamos lá, o quarto desafio. Use a raiva, preste atenção, use a raiva e o conflito de maneira criativa para desenvolver o relacionamento, né? É preciso lidar com a raiva de modo adequado. Um casamento saudável proporciona um ambiente seguro para resolver conflitos e trabalhar a raiva, né? Então, quando o casamento ele é saudável, ele proporciona um ambiente seguro para que os conflitos sejam resolvidos de maneira madura, com maturidade, e até mesmo para que a raiva, para que a ira seja trabalhada de maneira correta, né? Na maioria das situações conflitantes, o problema real não está nos fatos, mas no forte sentimento negativo, na raiva que alimentamos. Quando esses sentimentos são controlados, fica mais fácil começar a tentar resolver o problema, né? Interessante essa frase aqui, né, gente? Então, eles dizem aqui que na maioria das situações que a gente passa por conflitos, o problema real não está nos fatos, né? Mas no sentimento de raiva que nós terminamos alimentando. Quando nós conseguimos controlar esses sentimentos, né? Quando nós conseguimos gerenciar aí as nossas emoções, quando a gente consegue deixar a poeira baixar, não sermos controlados pelas emoções, fica mais fácil a gente se concentrar nos fatos propriamente ditos e resolver o problema, né? Pedir perdão quando for necessário, reconhecer a sua parte, né? No problema, no processo, tá certo? Vamos lá, quinto desafio: construa uma amizade mais profunda e aproveite melhor o tempo com o parceiro, né? Então, isso a gente está falando desde o início desta aula, né? Construa, né, ao longo dos anos, e em especial, por que não, na segunda metade do casamento, construa uma amizade mais profunda, né? E aproveite melhor o tempo com o seu parceiro, tá? Uma das vantagens de um casamento longo é sentir-se à vontade com o outro e conhecê-lo bem. Não somos perfeitos e, por isso, podemos relaxar e apreciar um ao outro, né? Então, um casamento longo, ele traz essa vantagem, que é você se sente à vontade com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Por quê? Porque você conhece bem o seu cônjuge, né? Então, você sente segurança ao lado dele ou ao lado dela, né? É importante que os dois reconheçam que não são perfeitos, né? E por isso podem relaxar, né? E apreciar um ao outro, tá? Uma pergunta aqui pra gente: como podemos alegrar nosso casamento e usar o humor para diminuir os efeitos de um mundo que já é muito sério, né? Então, é uma pergunta aqui que deixa algumas dicas para a gente, né? Como nós podemos alegrar o nosso relacionamento e usar o humor para diminuir os efeitos de um mundo que já é muito sério, né? Então, a gente já vive num mundo muito difícil, né, irmãos? A gente precisa aprender a usar o humor, né? A alegrar o nosso casamento. Nós precisamos aprender a rir mais, até, né, como algumas pessoas brincam e dizem, precisamos aprender a rir até dos nossos erros, né? Precisamos aprender a rir, né, dos nossos erros, das nossas imperfeições, né? Então, veja, nós precisamos aprender a alegrar o nosso casamento, a usar o humor, né, para diminuir aí os efeitos, né, de um mundo que já é tão difícil da gente viver, né? Vamos lá, sexto desafio é o seguinte: renove o romance e recupere o relacionamento sexual prazeroso, né? Sim, na segunda metade do seu casamento. Renove o romance, tá, com seu cônjuge e recupere o relacionamento sexual prazeroso, tá? Dizem aqui os autores, muitas pessoas pensam que à medida que se envelhece, o interesse sexual diminui, mas é exatamente o contrário, né? Segundo muitos especialistas aqui da área, né? o interesse sexual não diminui, ele até aumenta, a satisfação sexual aumenta e não diminui com o passar do tempo, né? Quando se atinge a segunda metade do casamento, é importante proteger a privacidade, alimentar o relacionamento amoroso, renovar o romance, sabendo das inevitáveis mudanças de nosso corpo, né? É óbvio que um casal que está na segunda metade do casamento não tem mais, né, os mesmos hormônios à flor da pele quando eram jovens, tá certo? Nós temos que saber, né? Nós temos que entender as inevitáveis mudanças do nosso corpo quando a gente está na segunda metade do casamento, tá? Agora, isso não impede que o casal tenha satisfação sexual, sim. Ainda que entendendo que o seu corpo não é mais aquele mesmo corpo de quando você tinha 20 anos, 25 anos, né? Não é mais o mesmo corpo. O seu corpo passou por mudanças inevitáveis, mas isso não impede que a satisfação sexual continue e até mesmo aumente, né? Mesmo dentro dessa nova realidade, que essa satisfação sexual até mesmo aumente, seja prazerosa, tá? Então, gente, a qualidade de nossa vida amorosa não depende tanto do nosso desempenho quanto da qualidade de nosso relacionamento, né? Talvez o desempenho não vai ser mais aquele lá dos 20 anos, dos 30 anos, tá? Mas isso, né? Veja, a qualidade de nossa vida amorosa não depende tanto do nosso desempenho quanto da qualidade do nosso relacionamento, né? Talvez não tenhamos tanta quantidade, mas podemos ter qualidade, tá certo? Então, fica aqui essa dica, mas mais do que uma dica, é um desafio, né? Renove o romance e recupere o relacionamento sexual prazeroso, tá? Verso não, desculpa, ponto 7. Ponto 7 aqui, desafio 7. Ajuste-se às trocas de papéis com os pais idosos e filhos adultos, tá? Então, um desafio da segunda metade do casamento são os pais idosos e os filhos adultos, né? Então, o relacionamento com pais idosos e filhos adultos certamente afetará seu casamento, né? Queira você ou não, o relacionamento com pais idosos, que às vezes até precisam morar conosco, e filhos adultos, certamente afetará seu casamento. Então, é muito importante perceber e aceitar o que realmente acontece com o relacionamento de sua própria família. Vocês não podem voltar ao passado e mudar a sua história familiar, mas o futuro depende inteiramente de sua vontade e decisão, tá? Então, é importante que o casal aceite, né, gente? O que não pode ser mudado precisa ser aceito. Não adianta você querer brigar com os fatos, né? É, como diz a oração da serenidade, né? Que eu sempre gosto de citar. Senhor, dá-me a serenidade de aceitar aquilo que eu não posso mudar. Porque quando você tenta mudar aquilo que é impossível mudar, aí você vai se machucar muito. Então, é importante aceitar o que realmente acontece, né, com o seu relacionamento, com a sua própria família. Nenhuma família é perfeita, tá certo? Então, você não pode voltar ao passado, você não pode mudar a sua história familiar. Mas o futuro depende inteiramente de sua vontade e decisão, né? Você pode decidir, né? Apesar das circunstâncias que você está vivendo, você pode decidir ser feliz, não permitir que aquelas circunstâncias te afetem e roubem a tua felicidade, tá? Vocês podem optar por melhorar o relacionamento com seus entes queridos nos dois lados da árvore genealógica, tá? Então, você pode optar por melhorar, né, o relacionamento com seus entes queridos, tá bom? Muito bem, e o oitavo desafio para a gente terminar essa aula: avaliem a sua jornada espiritual. Aproximem-se um do outro e de Deus, e juntos procurem ajudar os que precisam, tá? Então, a fé em Deus e a sua bênção ao matrimônio podem influir na qualidade do casamento, especialmente na segunda metade, tá? Então, é você aqui intensificar a sua espiritualidade na segunda metade do casamento. Até porque talvez você vai ter um pouco mais de tempo para isso, né? Então, intensifique a sua espiritualidade, né? Aproxime-se mais de Deus e do seu cônjuge, né? E inclusive procure ajudar aos que precisam, né? Eu achei interessante aqui a frase que os autores colocam, que é a seguinte: é importante comprometer-se em ajudar os outros e transmitir o conhecimento que você conquistou. Porque quem está na segunda metade do casamento já conquistou muito conhecimento, muito aprendizado, muita experiência. Então é hora de ajudar a outros que precisam. De que maneira? Transmitindo, né? Passando a outros aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida. Ok, queridos? Então, é isso. Eu quero só dizer o seguinte: nós temos ainda, com a permissão de Deus, 10 aulas à nossa frente, são 18 aulas que nós planejamos, e vamos ainda falar sobre muitos assuntos, como, né, criação de filhos, vamos falar sobre o relacionamento íntimo, sexual do casal, vamos falar sobre isso em aulas vindouras, vamos falar sobre administração financeira no lar.
Não é? Vamos falar sobre administração de conflitos. Temos vários temas para tratar ainda nas próximas aulas, então quero aí te incentivar a ficar firme, continuar firme, né, conosco nesta caminhada, nesta jornada e até mesmo divulgar, né, estas aulas para outras pessoas, aí, para outros casais, para outras famílias que eventualmente necessitem, né, desses aprendizados, tá bom? Então é isso, meus queridos. Até a próxima aula, permitindo Deus.